21 graus a temperatura na capital paranaense. Nós falamos agora a todo o Paraná, pois está no ar o CBN Paraná desta terça-feira, 11 de junho, o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Mãe é presa por manter filha desnutrida e amarrada dentro de casa. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os companheiros e também quem acompanha a nossa rede no CBN Paraná. Uma situação grave registrada nesse início de semana aqui em Ponta Grossa, bastante triste e revoltante também. A polícia prendeu esta mãe e conseguiu resgatar a filha de maus tratos. A vítima, ela era agredida, amarrada e estava desnutrida. A gente vai ter detalhes de como foi essa investigação e como houve o salvamento dessa jovem de 30 anos na reportagem da Vitória Testa.
A investigação começou após denúncias de moradores à polícia. Eles viram uma jovem nua pela rua em situação de vulnerabilidade. A polícia constatou que a jovem havia fugido de uma residência. A princípio, ela possuía algum tipo de deficiência ou transtorno que ainda não foi identificado. A moça voltou para casa e lá a polícia a encontrou em um ambiente insalubre e com sinais severos de desnutrição. A mulher foi vista, inclusive, tentando comer fezes do chão. A vítima foi imediatamente encaminhada pelo SAMU para receber atendimento médico e permanece internada no Hospital Universitário dos Campos Gerais. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher. A investigação indicou que a mãe de 50 anos agredia a filha e mantinha a jovem sem alimentação. Uma denúncia anônima relatou ainda que, além das agressões, a jovem também ficava acorrentada. A mãe chegou a construir um muro alto na frente da casa. A suspeita é que a obra tinha como objetivo esconder o que acontecia no local. A polícia realizou a prisão preventiva da mãe. A delegada da Delegacia da Mulher, Cláudia Krieger, relata mais detalhes sobre o crime.
Um caso muito grave. Essa vítima, uma jovem de 30 anos de idade, portadora de necessidades especiais, estava vivendo em condições de abandono, além de apresentar um visível estado de desnutrição extrema. Durante as investigações, levantou-se que, por vezes, ela era mantida acorrentada pela própria mãe, além de ser agredida fisicamente. A genitora está presa. A pena para esse crime é de 2 a 8 anos de reclusão.
A mãe está presa e é acusada de cárcere privado, agravado pelo fato da vítima ser uma familiar, pela duração do crime e pelo grave sofrimento físico causado pelos maus tratos. Vitória Testa para a CBN Ponta Grossa.
Agradeço a Vitória pelas informações e faço um complemento de que essa vítima ela segue internada no Hospital Universitário Regional aqui dos Campos Gerais, recebendo atendimento necessário para recuperar a condição de vida, né? Sair da desnutrição. Ela não fala nesse momento, está bastante traumatizada ainda e vai acontecer um acompanhamento com assistência social para identificar que tipo de situação envolve esta jovem, se ela tem algum distúrbio, algum transtorno ou qual é a necessidade especial que ela possui, para que haja um acompanhamento depois com assistência social do município de Ponta Grossa e ela possa retomar a vida longe desta mãe que a deixava amarrada e desnutrida dentro de casa, Luciano.
Obrigado, Emanuel. E a Vitória também pelas informações. A polícia investiga uma farmacêutica curitibana que vendeu um curso online de peeling de fenol à dona de uma clínica em São Paulo, investigada pela morte de um paciente. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem os detalhes. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucian. Exatamente, a Polícia Civil do Paraná deverá investigar a farmacêutica Danielle Stuart, que teria vendido um curso online do procedimento de peeling de fenol a Natália Becker, influencer, que teria cometido crime de exercício ilegal da medicina. Essa informação foi divulgada também pelo Conselho Federal de Medicina, que disse que somente médicos dermatologistas podem realizar esse tipo de procedimento, por ser considerado invasivo. Um rapaz de 27 anos acabou falecendo em 3 de junho, cerca de 2 horas após o procedimento. Esta influencer foi indiciada por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar e está respondendo ao processo preso em liberdade. A Natália, que é a responsável por esta clínica em São Paulo, ela é dona deste empreendimento e aplicou o chamado peeling de fenol no empresário Henrique Chagas, que não resistiu às complicações deste procedimento. A Polícia Civil de São Paulo pediu, então, para que a Polícia Civil do Paraná apurasse se a farmacêutica Danielle Stuart teria sido a pessoa responsável por vender o curso online do procedimento para esta jovem que realizou o peeling de fenol na vítima que acabou morrendo. Nós conversamos com o advogado que representa a Danielle, que é o Dr. Jeffrey Chiquini, que disse que a sua cliente não tem qualquer relação com o caso que aconteceu em São Paulo.
Tentar envolver a doutora Danielle neste caso e relacioná-la à morte da vítima é de todo injusto, irresponsável e precipitado. Doutora Danielle é uma profissional respeitada, especialista na área, gabaritada, que forneceu um curso de acesso livre, conceitual, que já foi acessado por mais de 3 mil alunos, sem haver qualquer reclamação.
Durante o seu interrogatório à Polícia Civil de São Paulo, a Natália Becker, que foi responsável pelo procedimento no rapaz que acabou morrendo, disse que aprendeu a aplicar o fenol após comprar, no ano passado, um curso virtual por aproximadamente R$500 com a Danielle Stuart, esta farmacêutica que atua aqui na capital paranaense. A Polícia Civil do Estado de São Paulo ainda aguarda o resultado do laudo que deve apontar a causa da morte do paciente. Porém, a principal hipótese é de que ele tenha morrido em razão da aplicação do fenol. Segundo os peritos, o Henrique teria inalado o produto que acabou o asfixiando, causando nele uma parada cardiorrespiratória. Além disso, o caso segue sendo investigado tanto pela Polícia de São Paulo e deve ter também uma investigação colaborativa por parte da Polícia Civil do Paraná a respeito da possível participação da Danielle com a comercialização deste curso. O advogado dela ressaltou que ela não teve qualquer envolvimento e que a responsabilidade total é da mulher que aplicou o peeling de fenol na vítima em São Paulo.
Acontece que a doutora Danielle não tem controle de quem acessa esse curso online. Mas afirmamos que em momento algum a doutora Danielle teve contato com essa pessoa que é acusada de autoria de homicídio. A doutora Danielle em momento algum ensinou essa senhora a realizar procedimentos invasivos. Não a instruiu a agir como fez. Inclusive os procedimentos que aquela senhora adotou não condizem com aquilo que a doutora Danielle ensina.
A Polícia Civil, então, quer que a Danielle seja investigada e ouvida também pelos delegados e pelo delegado responsável no Estado de São Paulo para apurar também uma possível causa ou eventualidade da participação dela na morte de Henrique, que aconteceu no início do mês. Ainda não ficou definido se esta farmacêutica de Curitiba vai dar o depoimento em São Paulo ou aqui no estado do Paraná. Volto com você, Lucian.
Obrigado, Bruno, pelas suas informações. E uma médica suspeita de emitir laudos falsos de câncer em Pato Branco tem o CRM suspenso por 180 dias. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucião. O Conselho Regional de Medicina determinou a interdição da médica Carolina Fernandes Biscaia por suspeita de emitir laudos falsos de câncer de pele em Pato Branco, que fica no sudoeste do Paraná. Ela está impedida de exercer a profissão pelo prazo de 180 dias. Em nota, o Conselho Regional de Medicina informou que a medida extraordinária foi tomada diante da gravidade das acusações e das informações coletadas pelo Conselho até o momento, sendo avaliada como indispensável para a segurança dos pacientes e proteção da sociedade. A decisão cautelar emitida em maio foi tomada a partir das denúncias sobre os laudos falsos e o processo ético em andamento poderá apurar outras questões adicionais, esclareceu o CRM. A Polícia Civil afirmou que a investigação está em fase de finalização e que a médica foi chamada para prestar esclarecimento, mas se manteve em silêncio. A investigação apurou que os laudos falsos eram adulterados com a ajuda de uma máquina de xerox, segundo as investigações. Ainda conforme a Polícia Civil, os documentos falsos eram colocados sobre os verdadeiros e com a ajuda da máquina eram criadas novas versões dos laudos. Pelo menos 31 vítimas denunciaram a médica, algumas inclusive após passarem por procedimentos desnecessários que chegavam aos R$13 mil. A investigação da Polícia Civil contra a médica teve início após uma paciente que não recebeu o exame da profissional ir até o laboratório constatar um resultado diferente do que foi diagnosticado e denunciar o caso à polícia. A investigação até o momento apurou que nas consultas a médica examinava pintas, né, e manchas dos pacientes e afirmava que algumas delas poderiam ser cancerígenas. Na sequência, ela fazia retirada de material e encaminhava para um laboratório. Na reconsulta ainda, de acordo com a investigação, ela apresentava ao paciente um laudo falso com um diagnóstico de câncer de pele e realizava a ampliação de margem, procedimento em que é retirado o maior pedaço da pele da área suspeita de haver células cancerígenas. Então, ela teve o CRM cassado pelo prazo de 180 dias, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Então, a médica suspeita de emitir laudos falsos de câncer lá no sudoeste do nosso estado, teve o seu CRM suspenso. Três servidores foram afastados em uma investigação do GAECO na Siretran, em Maringá. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Para quem nos acompanha, essa operação começou hoje de manhã, ainda está em andamento. O núcleo de Maringá, do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Paraná, está cumprindo, nesta terça-feira, 37 mandados judiciais na Operação Manipup, que investiga supostas irregularidades na Siretran, em Sarandi. E os mandados são de busca e apreensão, monitoração eletrônica, recolhimentos domiciliares, proibições de acesso e frequência a determinados lugares e também proibições de contato com pessoas determinadas. Quem está sendo investigado? São várias pessoas, então, por possíveis crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, por falsidade ideológica e também falsificação de documento público, além de lavagem de bens, direitos e valores. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em Sarandi, em Maringá e no município de Santa Fé. O chefe e um servidor da Siretran de Sarandi e também um assessor parlamentar de Maringá foram afastados cautelarmente das funções que exercem. E nós ouvimos também o promotor de justiça, Alessandro da Silva Gobato, que tem os detalhes sobre essa investigação. Vamos ouvir.
A operação investiga possíveis crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, falsificação de documento público e lavagem de bens, direitos e valores relacionados à Siretran com sede em Sarandi. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Sarandi e estão sendo cumpridas em endereços relacionados aos investigados nas cidades de Sarandi, Maringá e Santa Fé. Na presente data, o chefe e um servidor público da Siretran, além do assessor de gabinete de um vereador de Maringá, foram afastados cautelarmente de suas funções públicas por conta do aparente envolvimento nos fatos. A investigação teve início em março de 2023, quando o GAECO de Maringá recebeu informações sobre um possível esquema de venda de informações privilegiadas por parte de servidores do Departamento de Trânsito do Paraná em favor de determinado despachante. Com o avanço da apuração, foram identificadas empresas e pessoas físicas que seriam beneficiárias do esquema.
Nós ouvimos então o promotor de justiça, Alessandro da Silva Gobato, sobre essa investigação do GAECO, que está em andamento logo mais, inclusive, prevista para as 11 horas da noite, terá uma entrevista coletiva para passar os detalhes sobre essa situação, essa operação desencadeada esta manhã. A CBN entrou em contato com o Detran do Paraná, aguarda um retorno sobre essa situação e também o gabinete onde está lotado esse assessor parlamentar, aqui na Câmara de Maringá, que também foi afastado do cargo cautelarmente, não foi divulgado ainda pelas autoridades. Todos os detalhes, o desenrolar dessa operação, a gente traz atualizando aqui na CBN. Lucian.
Obrigado, Brenda, pelas suas informações. E a BR-445 terá alteração no tráfego para obra de duplicação em uma ponte a partir de hoje. Veículos terão que utilizar trecho de 1 quilômetro, que será desviado para a ponte nova entre Mauá da Serra e Tamarana. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. A partir de hoje, essa mudança já está valendo no tráfego do trecho da PR-445 durante as obras de duplicação da rodovia estadual. O DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, informa que o fluxo foi desviado para a nova pista entre os municípios de Mauá da Serra e Tamarana. A medida é necessária para iniciar os serviços de demolição e construção de uma nova ponte sobre o rio Santa Cruz. O tráfego passará a utilizar a outra ponte a partir de agora, já implantada no trecho e concluída recentemente. Essa duplicação da PR-445 contempla um trecho de 27 quilômetros entre Mauá da Serra e Lerroville, que é um distrito aqui de Londrina. O investimento por parte do governo do estado é de R$ 148 milhões. Já a duplicação do último trecho de 23 quilômetros entre Irerê e Lerroville ainda não teve o processo de licitação iniciado. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.